Saudações, ouvinte, como você está? Como você pode perceber, eu sou o Vitor, mas não o Vitor Ferreira. Vitor Ferreira está curtindo o verão californiano, cobrindo a E3 junto com o nosso colega PH. E eu dei um golpe geral aqui nessa porra. Agora, além de responsável pelo áudio, eu sou também o apresentador do Nano, pelo menos por um episódio, tô sentindo gostinho, o prestígio de ser o apresentador. E hoje a gente tá com o Nano número 9 pra falar sobre Game of Thrones, temporada 6, episódio número 8, No One. E vocês puderam perceber que o episódio de hoje veio com um pouquinho de atraso.
Pouquinho, você tá sendo bondoso.
É, a gente tem que ser autoindulgente nessa vida, né, cara? a gente não conseguiu se reunir no último domingo, logo depois do episódio. Mas, conforme prometido, estamos aqui reunidos remotamente. Eu sou o Vitor Camilo e tô aqui com os meus queridos Rodrigo de Souza Trindade.
Olá, pessoas. Tô copiando a catchphrase do Vitão, aliás, do Vitor, que não tá aqui conosco e não pôde gravar hoje.
É, ele tá sendo completamente usurpado hoje, cara.
Chupa, Vitor.
Meu alemão favorito, Henrique Koller.
Olá, pessoas. Eu só queria falar que quando tem laranja rolando, o bicho tá pegando.
Que bonito, rimou. E o meu boliviano falso favorito, Marcos Mate, o Evo.
Boa noite. É só isso mesmo. Eu tô gripado. Que? Uma noite fria e cheia de teores.
E é isso aí, o que você achou do episódio, Henrique?
Cara, primeiro eu queria pedir desculpa pra todos os ouvintes que me amam, porque eu não participei nos últimos episódios, porque eu tenho que acordar 5h30 da manhã na segunda e é foda. Mas tirando isso, eu gostei pra caramba do episódio, quer dizer, caramba não, eu gostei bastante assim do episódio e eu tô sentindo um gostinho de guerra que tá, sabe, tá me deixando animada.
Parando um cheirinho de sangue no ar.
Isso, exatamente.
Rodrigo?
Cara, Vitão, eu achei um bom episódio, não o melhor da temporada até agora, né?
Nossa, teve obrigado.
Oi?
Obrigado por não ter achado melhor.
Ah, sim, sim. Teve vários, eu acho que teve bons momentos, mas algumas coisas, como faz parte da série, com uma série tão cheia de personagens e acontecimentos, umas coisas passaram muito correndo, como o cerco a Corre Rio, que é um negócio que a gente aguardou durante muito tempo e durou 2 episódios, né?
Particularmente eu gostei do desfecho do cerco, porque, enfim, ele foi diplomático, né? Como tava prometendo. Sim. Ser. Mas, enfim, e Evo?
Eu achei um bom episódio, no geral. Não foi essa merda toda, mas eu acho que deram uma economizada, sabe? Podia ter sido muito melhor em vários núcleos.
Com certeza, acho que poderia ter sido melhor no geral, particularmente, a gente já conversou bastante sobre isso em off, foi talvez o episódio que eu menos gostei de toda a temporada até aqui.
Você tá atacando esse episódio com uma violência nunca antes vista na história desse programa.
Mas é que, sei lá, eu acabei de reassistir, pra pelo menos dar um gostinho, como se a gente estivesse gravando na data certa, então eu reassisti ele imediatamente antes da gente começar a gravar agora, e meus sentimentos foram um pouco apaziguados, mas ainda assim eu fiquei muito incomodado com bastante coisa. Mas vamos se aprofundar no geral depois, vamos começar a falar das coisas que aconteceram e a gente vai burlar um pouquinho a cronologia. Vamos pro nosso cachorrinho favorito primeiro, o Sandor tocando terror com o pessoal da Irmandade Sem Bandeiras.
Pois é, e assim, ele saiu pra começar a vingança dele, né? Ele tava construindo o septo no último episódio com o Ian McShane, lá o personagem não nomeado. Viu seus novos amigos todos serem assassinados e partiu pra vingança, né? Ele recuperou aquela sede de violência que ele tinha anteriormente e, como um bom exterminador do futuro, saiu marchando, viu uns caras dando risada, os caras imediatamente assustados, e ele foi com o machadinho dele acabar com todos de uma vez.
O Clegane devia ser o terror do parquinho quando ele era moleque, né, cara? Não pode brincar, não pode mexer com os amigos dele que ele já vem e arrebenta essa cabeça fora. Mas foi da hora, foram mortes bonitas.
Esse é exatamente o irmão dele, né?
Porque
o Sandor Clegane tem a cara queimada justamente porque ele tava brincando com o brinquedo do irmão mais velho dele.
É verdade.
Mas eu já vou começar na minha saída de decepção logo de uma vez. Eu fiquei já um pouquinho decepcionado porque, assim, toda a violência que prometeram pra ele nesse episódio foi resolvida muito rapidamente. Eu acho que, pra mim, o resumo desse episódio é que ele foi meio broxante e isso já começou com o Sandor.
E o Beric Dondarrion tentando converter ele, hein? O que vocês acharam?
Pois é, então, só pra situar o ouvinte, né? Então, depois de matar essa galerinha que tava ali de bobeira em volta da fogueira...
A galera da zoeira?
É, a galera do zoo. a Irmandade Sem Zoeiras. começamos. É, logo depois de matar essa rapaziada, o Sandor encontra o Thors of Myr, junto com o Beric Dondarrion e o seu tapa-olho estilosíssimo, continua gato. E eles estão lá enforcando o pessoal que matou os amiguinhos do Sandor no episódio passado. Que, aliás, Rodrigo, você falou que o personagem do Ian McShane não foi nomeado. E, de fato, ele não foi nomeado na tela, uh-huh. Mas ele consta nos autos como Brother Ray, então Irmão Ray.
Ah, tá.
Mas enfim, aí o Sandor foi lá, encontrou o pessoal que tinha matado os amiguinhos dele e rolou... Eu achei essa parte divertida, porque rolou uma negociação, tipo, porque queria matar os caras que mataram a galera dele, né, que estavam pra ser executados por terem traído, sei lá, os preceitos da Irmandade Sem Bandeiras. E aí rolou aquela negociação que eu achei divertida, né, tipo, quero matar todos. Não, a gente dá um. Não, quero todos. Não, a gente dá dois e você pode enforcar um deles. E foi divertido.
Sim, no você final pode... das contas, o Sandor acaba conseguindo só ser o responsável pelo enforcamento de dois dos personagens, né? E um deles é o cara que tem a capinha amarela, que aos que leram o livro em inglês como eu, não sei como é em português, o bom e velho problema meu, é o Lemon Cloak, né? Com aquela capinha, o cara barbado que tava no meio da turma.
Aliás, eu reparei isso muito na hora que ele tava pedindo pra não ser enforcado. O cara é igualzinho o Fog do Demolidor.
Senhor Fog!
E eles não deixaram o Sandor matar com o machado, né? Eles tinha que ser por enforcamento. E é. Eu não lembro direito dos livros, mas... Até porque eu não li o último. Mas enforcamento é uma marca da... Lady Stoneheart, não é?
A Lady Stoneheart que recebeu um balde de água fria nesse episódio, né?
Mas vocês achavam que ela ia aparecer? Já?
Ah, tudo indicava que se ela fosse aparecer, era nesse episódio, né? Ainda tem gente esperançosa, tipo
eu sou
Rodrigo,
uma delas.
Tipo eu também.
E espera que ela possa ainda aparecer lá pro episódio 10, mas cara, pra mim eu acho que a grande oportunidade foi perdida nesse episódio.
Entendi.
Então, o episódio... Deu várias provocadas nesse sentido, né? Porque teve outra cena que a gente vai discutir mais tarde, que é do Jaime falando com o irmão da Catelyn Stark. E, enfim, aliás, spoilers, né? Pra quem não sabe o que é Lady Stoneheart, né? Porque é um negócio que pode ser um spoiler eventualmente, caso surja na série. É um negócio que os leitores de livro estão esperando muito. E tanto o Edmure quanto o Jaime ficam conversando sobre a Catelyn. E daí, de repente, depois aparece o Sandor reunido com a turma da Irmandade Sem Bandeiras. E você aguarda o momento que a tal da Lady Stoneheart vai aparecer. Mas ela não aparece. Só que o Sandor foi lá pro lado do rio, tava mijando lá no riozinho, pertinho da água. E eu tava pensando, putz, as linhas do tempo na série não estão necessariamente sincronizadas, então será que ainda não deu tempo de certa pessoa descer o rio lá das gêmeas até onde tá o Sandor, o Beric, o Thoros? E aquele último raio de esperança de quem quer que esse personagem apareça.
A gente conversou sobre isso no WhatsApp, Rod, logo depois do episódio, e eu fiquei pensando, assim, eu acho que, assim, ainda existe uma possibilidade remota dela aparecer, existe... Mas acho que não por esse argumento da timeline, porque você tem que pensar que... Ó, pensa que o Sandor, ele entrou na situação que ele tá porque ele foi deixado pra morrer pela Brienne.
Uhum.
Nesse meio tempo, a Brienne já foi até o norte, ela ficou um tempão esperando em Winterfell, daí ela encontrou a Sansa, daí foi até Castle Black, daí agora ela voltou de Castle Black pra Riverrun. Aí nesse meio tempo foi... onde se desenvolveu a história do Sandor, sabe? Então, acho que por esse argumento da timeline, já passou, assim, já não existe mais espaço para encaixar a timeline da Lady Stoneheart.
Sim.
Pelo menos é a forma como eu vejo, né?
Então, o que era improvável, acho que agora ficou quase impossível de ser realizado, né? É aquele... É o sonho que resta aos que são muito fiéis aos livros, como o nosso amigo PH, que não gosta de mudanças.
Sim. Assim, particularmente, eu já tinha falado isso nos anos passados, eu tava pirando na ideia de que ela ia voltar mais no começo, porque eu sou junkie de uma boa teoria da conspiração. Mas conforme a temporada foi se desenrolando, cara, a gente viu tanta gente voltando e tanta gente se reunindo que eu sinceramente comecei a questionar se eu realmente quero que ela volte, entendeu? Porque, sim, não sei, essa temporada toda, tipo, pra mim ela tá com um gostinho amargo no fundo, que assim, perdeu um pouco daquela tensão, daquela imprevisibilidade que são tão a marca da série, sabe?
Sim.
E aí, nesse sentido, eles optarem por tirar a Lady Stoneheart, pelo menos ameniza um pouquinho, acho que deixa a coisa um pouco mais interessante, sabe? Porque, não sei, eu tô... Não sei se é porque também eu fico pirando muito em teorias e lendo muita coisa ao longo dos episódios, ao longo da semana, mas... Não sei, eu tô achando essa temporada muito previsível de uma forma geral.
Não sei. Como uma pessoa que só viu a série até agora e não viu os livros, talvez ela esteja sendo previsível, assim, se você olhar a história como um todo. Mas pra mim ela tá sendo uma temporada muito interessante, assim, porque essa temporada tem uma coisa engraçada. Você tem um lado que tá acontecendo muito, muito rápido, que é o lado do Jon Snow, da Patrulha e do Ramsay. Você tem o outro lado que tá se arrastando muito, que é toda a parte de Porto Real.
Uhum.
Mas esse episódio, eu senti que as duas coisas meio que acharam o mesmo passo, sabe? Então, sim, você tem do lado, de novo, toda a parte lá de Corre Rio. E daí você tem vários anúncios reais que são interessantes. Então você já sabe que a Cersei vai se fuder porque o Tommen tirou o julgamento por combate e tudo mais. Então as coisas estão, pra mim, estão indo num ritmo legal, assim. Eu acho que esse episódio serviu pra pelo menos deixar as duas timelines principais na mesma velocidade, digamos assim.
Faz sentido.
Apesar do apocalipse zumbi que tá rolando lá no norte, né, que as pessoas não sabem direito as dimensões, né, as que estão do lado de cada muralha, a temporada tá sendo muito positiva pros padrões de Game of Thrones, né, tipo, é o que eles chamam de fanservice. O Jon reviveu, o Sandor reapareceu, outros personagens se deram bem, saíram da cadeia, a Cersei parece que vai se ferrar, a Daenerys pegou o dragão de novo... Enfim, são só coisas meio positivas. Eu tô esperando o soco na cara. Nessa. Que é uma marca registrada, né?
Mas talvez. Eu acho que mais do que isso, eu consigo ver a série finalmente começando a unir várias pontas e indo pra um clímax geral de 6 temporadas, entendeu?
Com certeza. Nesse sentido, é até legal, por exemplo, eles jogaram um balde de água fria na Lady Stoneheart. E com essa plotline do Sandor, eles também jogaram mais um balde de água fria no Clegane Bowl, né? Isso eu tinha falado com vocês no último Nano que a gente gravou, que essa pontinha de que o Sandor ia atrás dos caras da Irmandade Sem Bandeiras, pra mim tava miando um pouco o Clegane Bowl. E isso foi aprofundado ainda mais nesse episódio, né? Porque aí ele se uniu ao Barry, que é o Thoros. E agora o Beric tá querendo ir pro norte pra ajudar, pelo menos é o que a gente presume, né? Já que ele tá aliado com o Sacerdote Vermelho, que ele quer ir pro norte pra ajudar na batalha contra os White Walkers, né?
Sim, mas acho que tem um outro detalhe nesse episódio que a gente vai falar mais adiante em Porto Real que reforça a fraqueza dessa teoria do Clegane Bowl, né? Mas antes disso a gente vai comentar o que rolou em Meereen, né, Vitão?
Sim. O que rolou em Meereen foi uma bela de uma bosta.
Além de um teletransporte.
Ah, vá.
Ah, não, tipo, se o Mindinho que anda de carruagem já tem teletransporte, imagina a mina que monta num dragão, né? Mas, cara, pelo amor de Deus, tipo, a cena do Tyrion com o Varys foi legal, porque foi uma cena tocante, foi legal. Tipo, os dois sempre funcionam muito bem juntos, né? Eles, sim, são personagens muito bons, sendo feitos por atores muito bons. E assim, me deu a entender, tipo, o que eu consigo imaginar, né, da missãozinha secreta ali que eles fazem um foreshadow ali pro Varys, é que ele estaria indo pra Dorne. É a única coisa que eu consigo enxergar. Porque é dito que o Varys tá indo pra Westeros pra buscar mais aliados pra Daenerys. E os únicos aliados possíveis que eu consigo enxergar agora é Dorne. E eu espero que eles consigam make Dorne great again.
Até porque todo mundo tá meio em ebulição, né? Fora Dorne, que tá... Que depois dos assassínios no primeiro episódio, desapareceu da série, né?
Depois daquele episódio...
O que eram aqueles navios chegando em Meereen? De quem que era?
Pois é, aí esses navios chegam no meio de mais uma cena de casualidades, de trivialidades, né? Entre o Tyrion e a Missandei e o Verme Cinzento, né?
Uhum.
E, cara, isso, pra mim... Me deixa muito desgostoso, assim, porque, sei lá, tipo, tem um monte de coisa pra desenvolver, eles têm pouco tempo pra fazer isso, tipo, os três últimos episódios já foram mais curtos do que o normal, e aí eles ainda gastam um tempão do episódio pra desenvolver isso, sabe? Você fica, cara, tudo bem, você se apresentar uma vez o Tyrion tentando jogar Eu Nunca com os dois, sabe, mas...
Você tá falando daquela cena das piadinhas e tal? Ah, tá.
Então, justamente, aí essa cena é interrompida pelos navios dos mestres de escravos chegando, né? Você vê que eles têm a bandeira e aquela estátua, aquela escultura que fica na frente do navio, não sei qual que é, se tem um nome técnico pra isso, mas é o símbolo da Harpia, né? Então, são escravistas que estão chegando pra fazer o cerco de Meereen.
Ao mesmo tempo que a Daenerys tá chegando na cidade, que isso ficou meio confuso, porque é uma cena atrás da outra.
Mais ou menos, né? A ideia que eles tentam passar ali é que os mestres chegam, aí eles iniciam o cerco, e a Daenerys chega pouco tempo depois pra quebrar o cerco, o que também eu achei uma bosta, porque, cara, o cerco também poderia ter um baita de um desenvolvimento legal, e eles, tipo, eles levantam a bola e deixam ela morrer no mesmo episódio, sabe? Isso é revoltante.
Foi meio broxante a chegada dela também, né? Tipo, ela chegou... Nossa,
completamente.
Não falou nada, tipo, eu sou foda, e acabou.
Digidim.
Fora que o Henrique já falou, ela já chegou no teletransporte.
Exato. É tipo, Jesus chegando a Meereen, do nada, sozinha, nem o dragão apareceu, tudo bem, apareceu. Não teve verba de CG pro episódio.
Olha, ele apareceu no background, cara.
Ah, eu não reparei.
É, ele dropou ela na varanda ali e falou, vou dar um rolê. Beijo.
Mas aí fica a dúvida, né? Tipo, chegou a Daenerys com o Drogon, mas os caras estão com milhões de barcos. E aí? Tipo, é uma frota considerável, né?
Mano, barco Meereen. Pega fogo, acabou.
Exatamente. Tipo, e isso, caso houvesse alguma dúvida, isso ficou provado no primeiro episódio dessa temporada, né? A primeira coisa que acontece em Meereen na sexta temporada é um monte de barco pegando fogo naquela very same baía.
E vocês têm que lembrar de Blackwater também.
Exato. Então, mas sei lá, cara, eu achei muito broxante porque, por exemplo, né, tipo, esse cerco de Meereen podia ser muito bem desenvolvido. Eles podiam criar uma baita de uma tensão gigantesca e, sei lá, fazer o cerco ser quebrado em parte pela Yara chegando, sabe?
Eu pensei nisso.
Mas, sei lá, tipo, tudo bem que eu posso estar colocando o carro na frente dos bois e, assim, o cerco não foi quebrado. A única coisa que a gente sabe é que a Daenerys chegou no rolê. Mas, tipo, a Daenerys chega e você fala, meu, pra onde que isso vai agora, né? Tipo, não tem muito desenvolvimento, até porque a gente tem agora só mais 2 horas de sexta temporada, mais 2 episódios, e a gente sabe que o próximo, se não inteiramente, 90% dele vai ser focado em Winterfell, né? Então, o que me deixa agoniado é que não vai ter muito espaço pra desenvolver todos esses outros plots, entendeu?
Eu acho que a minha maior crítica a essa cena, eu tava achando até divertido o stand-up lá do Tyrion com o resto, mas além de não desenvolver nada, como você falou, Vitão, eu achei tudo muito previsível a partir do momento que o Varys foi embora de cena, porque tava todo mundo muito alegre, tava evidente que alguma merda ia acontecer. E depois, quando retomaram a cena, oh não, estamos perdidos, o que faremos? Era óbvio que a Daenerys ia chegar como rainha do mundo de novo, né? E, enfim.
Sim. Acho que o Evo vai solidarizar comigo nessa. A gente já ficava puto com ela quando ela começava a falar, né? Dessa vez ela não precisou nem falar nada, ela só apareceu e, tipo, você já começa a revirar os olhinhos, tipo, puta, que saco.
Sim, claro. Compartilho sempre, Vitão, da sua opinião sobre Daenerys.
Valeu. Mas, enfim, aí passando de Meereen, passando desse horror na nossa vida, a gente foi pra Porto Real que... Apesar de também ter sido broxante, eu achei divertido.
Sim, foi broxante?
Eu acho que tava um hype meio grande, pelo menos que eu tinha visto, pela cena da Cersei no trailer falando I choose violence. Tava meio todo mundo esperando esse momento. Aí o Montanha matou um cara e, tipo, foda-se, não deu em nada no fim das contas.
É, exatamente, tipo, é uma cena que tava nos trailers, né? Tipo, essa, esse diálogo exato entre ela. Other remnants to episode, there will be violence. Ela, I choose violence. E aí você fala, mano, fudeu, né? Agora o bicho vai pegar.
Ah, pegou.
É. Então, mas pegou pra um cara de 10, né? Tipo, aí você fala... assim, a cena chegou a ficar um pouco cômica até, né? Porque daí, tipo, o Montanha vai lá, pega o cara, arranca a cabeça dele... E aí você imagina que os caras, não, eles são os malucos da fé, eles vão lá e, tipo, eles estão um pouco se fudendo e, tipo... E podia ter rolado um massacrezão legal ali.
Ah, mas meu não querido, foi quando você vê alguém arrancando uma cabeça assim, não tem Deus que te proteja, né? Cada um por si.
Não, é, tudo bem. Assim, eu espero que essa fala da Cersei, I choose violence, ecoe mais pro último episódio. Porque aí vamos já conectar com a próxima cena dela, porque logo em seguida disso ela vai pra sala do trono. E aí ela descobre via Tommen que o julgamento dela tá marcado. E que foi cancelada a possibilidade de ela poder usar a montanha num julgamento por combate, porque é uma prática que vai ser abolida a partir de então.
E assim, é importante, eu acho, detalhar que não é só o julgamento dela, né? Também tem o julgamento do irmão da Margaery, o famoso Loras Tyrell. E eu acho que também vale destacar, como você citou antes, né, da teoria do Clegane Bowl, o fato de os julgamentos por combate terem sido anulados pelo Tommen, agora não faz mais sentido o Sandor aparecer como um representante da fé para esse combate, né?
Exatamente. Então, pelas duas pontas, eles cortaram essa teoria nesse episódio, né?
Sim.
Só que agora o Qyburn, o conselheiro, ele chegou para ela e falou que os rumores que ela queria saber se eram verdadeiros eram... Ele chega e fala, não, era mais que rumores, né? Eu vi uma teoria que é fogo vivo que ele tá falando, né? Que sim, ela vai botar tudo, vai queimar a porra toda.
Exatamente, isso já é uma ideia que vem sendo trazida há um tempão e ganhou força nesse episódio. Porque já que o Clegane Bowl não pode rolar, então, tipo, a próxima coisa relevante que pode acontecer em Porto Real é a Cersei finalmente ficar maluca, porque... O que a gente tá vendo agora é, assim, é um grande processo de isolamento dela, né?
Sim.
E, tipo, ela tá sendo cada vez mais isolada, ela tá ficando cada vez mais louca, cada vez mais agressiva. E já rolava essa teoria de que ela poderia, a história dela poderia, de certa forma, ecoar a história do Rei Louco, né? Só que dessa vez com sucesso.
Olha aí, rapaz.
Então... Vocês lembram, aos ouvintes que lembram de um dos flashbacks que o Bran teve no episódio que ele apareceu com destaque, uma das cenas é o Rei Louco vendo Porto Real explodir nas suas catacumbas com fogo vivo, que era um plano que ele tinha quando ele sofreu o levante lá dentro de Porto Real, mas é um plano que foi frustrado com o Jaime matando ele e a mão dele, que agora eu não lembro o nome exatamente, mas foi um plano frustrado naquele momento. O Jaime evitou que isso ocorresse lá em Porto Real. E é usando essas reservas no subterrâneo de Porto Real que a Cersei pretende fazer o último recurso de fuga dela, né? Basicamente. Porque o tio dela não tá do lado dela, o irmão dela tá longe dela, o filho dela tá afastado dela. Ela não tem mais ninguém pra apoiá-la naquele contexto. Não,
o filho dela foi quem deu o golpe mais duro, né? Acho que isso é o que dói mais, né?
Exato.
Mas...
Esse então, moleque aí... virou um coroinha, literalmente, né?
No melhor sentido, em todos os sentidos da palavra.
Exatamente.
Mas... Então, aí nesse sentido que eu digo que eu espero ver essa frase da Cersei, I choose violence, ecoar de uma forma mais profunda, né? Do que só... O Montanha arrancando uma cabeça. Eu espero ver ela ficar maluca e tocar o terror mesmo. E aí vai ser legal. Aí vai jogar literalmente lenha na fogueira. Perdão pelo trocadilho.
É isso que a gente quer.
Aí eu consigo imaginar, por exemplo, a gente já sabe que o último episódio dessa temporada vai se chamar The Winds of Winter. Sim. Olha aí que ironia do destino. Os caras de Game of Thrones vão lançar The Winds of Winter antes do George Martin. Então, que é um nome que sugere algo bem apocalíptico, assim. Eu consigo imaginar, pra essa ideia, pra ecoar com isso, você imaginar, sei lá, por exemplo, a muralha cair e os White Walkers finalmente ganharem acesso ao Westeros, ao passo que Porto Real, queima e o Westeros fica sem um governo central, ou seja, é o caos total.
Anarquia, vai aparecer o Coringa lá pra governar a porra toda depois.
Pô, mas se o inverno então... vai chegar, nada melhor que um foguinho, né?
Pois é, né? Mas, enfim, isso é uma possibilidade que eu vejo pro último episódio. Se não pro último episódio, eu acho que com certeza essa história da Cersei ficar maluca e querer matar todo mundo vai ecoar e vai ser importante em algum momento, né?
Sim. Com certeza.
E falando nisso também, tem Corre Rio, né? Falando na Cersei, você tem o irmão dela lá ganhando o cerco na diplomacia, que vocês falaram que já era uma coisa esperada, mas que eu fiquei meio decepcionado, porque no fundo do meu coração... Assim, o meu coração tá clamando por Winterfell. Então, eu achava que ele ia se tocar, ia levar o exército dele pra Winterfell e ajudar a ganhar a porra toda lá, porque é isso que eu quero ver. Mas aí não aconteceu nada disso. Não teve batalha nenhuma, ele morreu e é isso aí, acabou.
É, o Henrique, pelo visto, quer violência em Game of Thrones. Né? Poxa.
É um negócio. Que porra é? Porque quem não quer?
Pra que a gente tá assistindo essa porra?
É lógico.
Vai ter um episódio só disso na próxima semana. Então
mas eu quero a violência, a escala da violência podia ser maior se ele tivesse levado a porra do exército dele pra lá, mas beleza.
Mas o cerco a River Run, a Corre Rio, como a gente já falou em outros episódios do Nano, é uma das coisas mais legais que acontecem nos livros, e na série acabou sendo um negócio versão express, mas que eu gostei de como fizeram, apesar de ter sido curto, né? O que aconteceu no episódio dessa semana foi que a Brienne deu as caras ali no meio e se apresentou pro Jaime como uma interlocutora com Blackfish, né? O peixe negro, o cavaleiro do Tully, um cara que é considerado durão, que não queria aceitar e entregar o castelo da família dele pro Jaime e pros Frey, né?
Pois é. É, eu gostei dessa... Talvez essa tenha sido minha parte favorita do episódio. Talvez a coisa que eu não gostei disso tudo tenha sido o fato do Blackfish morrer off-screen, né? Porque, tipo, foi um baita desenvolvimento e muito foreshadowing, né? Antes dele aparecer, dele como um grande guerreiro, um grande herói de guerra e tal. Tipo, como o Evo falou muito bem, foi um dos pontos que tornou esse episódio meio covarde. Mas, enfim, basicamente o que acontece é que a Brienne vai lá tentar convencer o Blackfish, ela não consegue. O plano dela teria sido perfeito, né? Mas o plano dela falha basicamente por orgulho do Blackfish.
Sim, eu não achei que isso fosse acontecer.
Tipo, o que fica nesse episódio é que o Blackfish morreu e, tipo, deixou a Sansa na merda por orgulho, ponto.
O que eu gostei dessa parte de Corre Rio foi o reencontro do Bron com o Podrick, né?
Puta, foi maravilhoso.
Foi divertido.
Sim. O Bron é sempre divertido, né? Ele falando que comia bem...
Mas agora, eu queria perguntar, Rod, a gente andou falando muito, né, nos últimos anos a respeito do desenvolvimento do Jaime, e eu acho que eles conseguiram reverter, assim, eu fiquei satisfeito com o que fizeram com o Jaime nesse episódio, que, assim, voltaram a mostrar ele como uma pessoa conflitada, e no fim das contas, ele, por mais que ele parecesse que estava se rendendo à maluquice da Cersei, e por mais que ele tenha admitido que ele quer resolver aquilo pra poder voltar pra Cersei, no fim das contas, ele conseguiu resolver as coisas sem violência. Tipo, foi mostrado que o desenvolvimento dele não foi totalmente jogado no lixo, né? O que você achou disso?
Então, essa cena aí por partes, né? Eu gostei muito do encontro do Pod com o Bronn, porque o Bronn é um personagem maravilhoso no sentido humorístico, como a gente falou anteriormente. E ele lembrou dos dotes do Pod com as mulheres, que é um negócio recorrente na série. E que tinha sido esquecido com ele cavalgando ao lado da Brienne. E também eu gostei da interação do Jaime com a Brienne, foi muito legal. A Brienne com o Blackfish foi muito bem também, tipo, em todos os momentos praticamente. Mas assim, eu gostei do que fizeram com o Jaime, mas ainda, de qualquer forma, ele mantém aquele jeito, eu sou meio apaixonado pela minha irmã, que é um negócio que me incomoda, porque eu prefiro o casal Brienne e Jaime, que é um negócio que não se concretiza em nenhum momento, né? É mais um negócio em tese, ideal. Que não acontece na prática, né? E que me parece muito mais legal o desenvolvimento, porque a Brienne é quem bota senso na cabeça do Jaime. O senso de justiça, de heroísmo. E, como você disse, esse episódio eu acho que devolveu um pouco isso ao Jaime, né? E desse ponto de vista foi positivo.
Mas assim, acho que... nem sei se faz sentido comparar Jaime e Cersei com Jaime e Brienne, sabe? Porque são aspectos muito diferentes da personalidade dele que estão sendo explorados em cada uma dessas relações, né? Uhum. E eu até gostei, assim, porque a Brienne tá lá pra mostrar pro Jaime um ideal que ele abandonou ao longo do caminho, né? E a Cersei é meio que, assim, o motivo pelo qual ele abandonou esses ideais, né? É o que levou ele pro mau caminho. É. Mas eu gostei que, assim, no momento que ele vê a Brienne, ele retoma o lado, sei lá, mais honroso dele, né? Tipo, e a relação deles, assim, é muito mais uma relação de amizade, né? E muito mais uma relação dele se espelhar nos valores dela e, tipo, e invejar ela pelos valores que ela tem, não, tipo, é mais uma coisa de desejar ser ela do que desejar ela, né?
Sim, é verdade, verdade. Mas, sei lá, é uma combinação muito boa de personagens que, daquelas que você gostaria de ver juntos numa história, né? Mas eu acho que deram uma corrigida de percurso aí no Jaime que faz o personagem ficar satisfatório na série, que era um negócio que eu tava insatisfeito anteriormente.
Eu gostei muito do discurso dele com o Edmund, que ele começou a comparar o amor da Cersei e da Catelyn pelos filhos delas. Fariam de tudo, fala que fariam de tudo pra proteger eles. É, e tem uma hora que ele fala as coisas que nós fazemos por amor. E essa frase foi exatamente o que ele falou no final do primeiro episódio, quando ele derrubou o Bran.
Sim, exato. E aí, falando desse diálogo do Jaime com o Edmure, só voltar um pouquinho pro assunto que a gente já tava requentando um pouquinho antes. É, assim, nesse episódio ficou mais claro, talvez, que eles não vão trazer a Lady Stoneheart, mas teve muitas referências a Catelyn e a Lady Stoneheart dos livros de propósito, né?
É, não sei se pra provocar, né?
Então, como eu já falei, eu não acredito que ela vá voltar, eu acho que já perdeu o timing. Mas, ao mesmo tempo, eu acho suspeito, assim, que eles tenham feito tantas referências, assim. Eu não sei se eles fizeram essas referências como uma forma de compensar o fato de ela não aparecer na série. E só uma última referência que eu gostaria de levantar, só voltando rapidamente pro Sandor, na hora que ele tá ali falando com o Beric e o Taurus, ele vai lá e ele mija no rio, né?
Tipo,
e pra quem conhece a história dos livros, o rio é o meio pelo qual a Catelyn é, de certa forma, encontrada e trazida de volta à vida, né? Então, sim, tipo, você fazer o Sandor mijar no rio é quase que um foda-se pra teoria da Lady Sandor, né?
Eles estão mijando nos nossos sonhos, né?
Pois é, mas vamos deixar essa mina morta-viva pra lá, porque já falamos demais dela. E mais a filha dela tava pra se tornar uma morta-viva ela própria, né?
Sim. Vocês repararam o negócio das laranjas?
Não.
É, não. Pelo silêncio eu acho que não. Quando a moça lá, que não tem nome, persegue a Arya nas escadas, quando a Arya bate nos vendedores e tal, rolam umas laranjas pelas escadas. E naquele momento eu pensei, puta que pariu, fudeu, a Arya vai morrer. Porque eu não sei se vocês sabem, quando caem laranjas no chão, na história assim do cinema, significa que algum personagem vai morrer. Isso começou com o Poderoso Chefão, mas foi usado em vários outros filmes, tipo no Hacking for a Dream e tal, e até no Breaking Bad usaram isso duas vezes. E daí,
duas vezes?
É, usaram quando o Ted Beneck morre, que ele escorrega e bate a cabeça lá, lembra? E daí cai umas laranjas no chão. E quando...
Ele não morre, né? Ele fica tetraplégico.
Se fudeu, né? E uma outra vez, quando o Walter volta... E a gente pode dar spoiler? Bom, foda-se.
Spoiler de Breaking Bad.
Quando o Walter volta e zoa a porra toda no final lá, ele volta pra casa dele e a vizinha dele deixa cair um saco de laranja no chão, pelo que eu me lembro.
É mesmo.
E daí quando isso aconteceu, eu pensei, bom, fudeu, a Arya vai morrer. E no final das contas teve uma morte, mas não foi da Arya, né? Então pois já dei uma respirada ali.
Só pra deixar claro pro ouvinte que o Henrique, ele é muito mais culto que todos nós. E ele viu esse episódio depois, que foi exibido originalmente. Aí todo mundo recebeu uma mensagem no WhatsApp, as laranjas rolando. Ninguém fez ideia do que ele tava falando.
Eu achei que o Vitor fosse falar alguma coisa, mas ele não falou nada. Então fica aí a pergunta pra ele se ele sabia disso ou não. E se ele não sabia, chupa Vitor. Tem uma referência de cinema que ele não tem.
Ele tava surfando em Los Angeles.
Imaginei que fosse isso.
Mas enfim, o que dizer da área? O que dizer dessa mina que mal conheço e decepcionou pacas?
Por que decepcionou?
Cara, então, porque assim, o que aconteceu com ela no último episódio foi meio estúpido, né? Porque ela se deixou ser golpeada simplesmente porque ela foi juvenil.
Sim,
e aí, ao longo da última semana, surgiram milhares de teorias muito legais pra tentar explicar por que ela tinha feito aquilo, por que ela tinha sido tão juvenil. E todas as teorias eram muito boas e faziam muito sentido. Então tinha teorias de que a Arya tava numa versão Westerosi de Clube da Luta. Tinha a teoria de que...
Caralho, que teoria?
Aí tinha a teoria de que aquela pessoa que a gente viu ser esfaqueada no último episódio, na verdade, era o Jaqen vestido de Arya.
Sim.
Tinha a teoria de que a Arya tava atraindo a Waif pra uma armadilha, que no fim das contas foi o que a Arya fez, mas não de caso pensado, foi o plano de emergência dela. E assim, e no fim das contas não, a Arya só foi burra, ponto. E a Arya só ter sido burra, ponto, significa os roteiristas só foram preguiçosos, ponto. Isso foi uma das coisas que me deixou bem revoltado com esse episódio, entendeu?
É.
Eu fiquei meio decepcionado, tá?
Não, mas essencialmente o que acontece é que a Arya é encontrada pela Lady Crane, pela senhorita Guindaste.
Agora eu entendi a piada, que merda, como vocês são escrotos, mas vai, continua.
É, enfim, a Arya é encontrada pela Lady Crane e é bonitinho de ver a relação delas, né? Tipo, a Lady Crane trata a Arya quase como uma filha, assim, tipo, E aí, obviamente, a Lady Crane morre e essa relação bonita delas é interrompida bruscamente.
É, George Martin, pá! Foda-se.
Pois é. E aí, essencialmente, a Arya sai correndo por Braavos. Isso é outra coisa que me deixou revoltado, porque, tipo, ela tava morrendo, as tripas dela estavam pra fora e, de repente, ela sai correndo. Sim, correndo, caralho. Feito uma maluca, tipo...
Adrenalina, pô.
É aquele leitinho lá, Milk of the Pop, tem poder aquela porra lá.
Porra, mas...
Fora que ela tem umas habilidades muito loucas, né? Tipo, parkour.
Aí ela atrai a Waif pra caverninha dela, onde ela consegue lutar no escuro. E essa seria a única situação em que a Arya conseguiria ganhar da Waif, né? Isso foi uma coisa que eu achei legal. Sim. Porque ao longo do treinamento da Arya, assim, você mostra a Arya lutando contra a Waif. A Arya cega e a Waif enxergando. A Arya se fode, até que ela consegue se fuder, mas ainda se defendendo. Sim. Depois as duas lutando, enxergando. Aí você mostra a Arya apanhando, mas quase conseguindo empatar. Pelo menos isso foi uma coisa que não foi um furo no roteiro, porque ela, realmente, ela lutar no escuro, em que assim, ela sabe lutar no escuro e a Waif não, seria a única situação em que a Arya conseguiria ganhar da Waif, mas... E aí, tipo, beleza, tal. Aí ela vai e dá o cara da Waif pro Jaqen e volta pra casa. Mas, tipo, podia ter sido bem mais.
É, tipo, eu fiquei decepcionado também, não só com esse episódio, porque esse episódio foi meio que o que tornou isso tudo uma decepção. Esse plot, né? Esse núcleo. Porque meio que foi de nada pra lugar nenhum. Porque tá, a Arya aprendeu a lutar, tipo, apanhou, mas tá, como ela tá? O que que isso mudou de verdade? Tá, ela vai voltar pra casa, e aí?
Não fez diferença na narrativa, né? É. Tipo, ela correu em círculos, ela voltou pro lugar que ela começou, ok? Ela tá perdida em Braavos e agora ela vai voltar, sabe-se lá pra onde.
Aí quando ela finalmente se tornou ninguém, aí ela vai voltar pra casa. Tipo, é tipo largar a faculdade no último ano, rasgou o diploma. Vai virar youtuber agora.
Vai começar a gravar podcast.
Pois é. Então, e aí isso é outra coisa que tem essas teorias super legais sobre as pessoas sem face e tal, não sei o que, sobre o que teria acontecido com a Arya, beleza. Tudo bem, algumas, tipo, essas teorias não terem se concretizado. Mas, por exemplo, uma coisa que foi muito dita ao longo da semana passada é que a Waif seria punida pelo fato de que ela tornou a vingança dela contra a Arya, que nem sei se pode ser chamada de vingança, porque ela não tinha motivo pra querer se vingar da Arya, mas ela tornou a perseguição dela contra a Arya uma coisa pessoal. Isso é uma coisa que ia diretamente de encontro, em colisão com os preceitos do Homem Sem Face. Isso não foi explorado, sabe? Aí a Arya, tipo, no momento que ela tá mais... Que ela finalmente assume que ela é ela, e, tipo, isso que ela não consegue negar, esse é o momento que o Jaqen olha pra ela e fala, você é ninguém. Tipo, ué, mas ele não passou duas temporadas tentando deixar ela à prova de mentiras.
É, eu não entendi.
E essa aí, porra, tipo, sei lá, eu achei muito. Esse plot ficou bem.
ficou meio molenga, assim, sabe?
É, ele basicamente pegou tudo, toda a história dos Faceless Men e jogou no lixo. Tipo, foda-se todo o tratamento que você fez nas últimas temporadas e beleza, faz o que você quiser e é nóis.
Bom, definitivamente a Arya não foi uma das nossas vencedoras nesse episódio, né? Apesar, ou ela saiu por cima, na opinião de vocês.
Porra, ela não morreu, né? Eu acho que pra ela tá bom.
É, do ponto de vista dela, ela saiu ótima, né? Porque ela recobrou a identidade dela, ela matou o Exterminador do Futuro que tava atrás dela. E, tipo, ela basicamente conseguiu passe livre porque ela aprendeu um monte de coisa com os Faceless Men e agora ela ganhou carta branca pra usar isso pra Arya Stark, não pra ninguém. Então, do ponto de vista dela, ela tá super em riba. A única coisa.
Que expressão, meu Deus, que tio!
É, a única coisa triste que aconteceu com ela é que ela perdeu a amiguinha dela, mas ela tá indo pra casa dela encontrar com o Jon e com a Sansa. Óbvio que isso é Game of Thrones, a gente tem quase certeza que isso não vai acontecer tão fácil assim. Mas, do ponto de vista de roteiro, o roteiro dela foi uma bosta. É só isso que eu posso dizer.
Então, pra você, mas ela acabou sendo a vencedora do episódio pra você, como a gente gosta de fazer no final de cada ano?
Pra mim foi a Arya, por isso mesmo, porque ela conseguiu a identidade dela de volta, ela é a Arya, ela vai voltar pra casa, e agora vai.
Bom, no meu caso, apesar dos pesares que eu tenho com o romance entre Lannisters, o romance incestuoso Jaime e Cersei, eu acho que o Jaime saiu por cima, né? O plano dele deu certo.
É, inicialmente eu voto nele também.
Oi?
Eu voto nele também. Faço minhas as suas palavras.
Ele tentou de um jeito, não deu certo. Aí ele conseguiu convencer o Edmure de uma maneira que ele manipulasse quem estava dentro do castelo. Ele lembrou que o Edmure era quem mandava naquelas pessoas lá dentro. E conseguiu dar um golpe no Blackfish e tomar o castelo sem uma gota de sangue, além da do próprio Blackfish, com seu orgulho e teimosia, né?
Chora, Blackfish.
É, não, no fim das contas eu vou votar na Arya mesmo, por tudo isso que eu disse. Ela, tipo, ela ganhou muita coisa e perdeu relativamente pouco nesse episódio. Ela só perdeu uns 3 quartos do fígado dela, mas quem liga?
Ah, fígado cresce de novo, tá tranquilo.
Já diria Prometheus, né?
É.
E perdedores?
Perdedores pra
porra,
mim.
Porra, gente, né? Episódio bosta, segundo Vitor. Zoeira, nem acho isso.
Ah, não. Eu, normalmente, se eu fosse seguir o meu trend, eu votaria que os perdedores fomos nós e o roteiro. Mas eu vou ser divertido hole. Pra mim, o perdedor foi o Sandor Clegane. Por quê? Ele perdeu a negociação, ele queria matar 3 pessoas, ele só matou 2. E ele queria comer frango, mas só tinha carne de porco, aparentemente.
Vai, trouxa.
Chateado.
Eu votaria na Cersei, se não fosse aquela última cena com o Qyburn. Porque, aparentemente, ela tem uma carta na manga agora. Mas eu vou votar no teatrinho de Bravos, que eles perderam a Lady Crane. Puta atriz, né?
Vai ser difícil pro mercado depois lá do teatro.
Vai achar uma Cersei nova agora, cara.
Eu voto na Sansa, porque o plano dela foi por água abaixo e tá vindo o White Walker de um lado e pra onde ela vai correr tem um maluco homicida do caralho que já estuprou ela uma vez e tá querendo fazer de novo, então tá fudida.
É, muito bem observado, né? A Brienne não conseguiu o reforço dos Tully lá pra Batalha do Norte, né? Cara, eu acho que é um ótimo ponto do Henrique, mas eu acho que eu vou voltar da Cersei apesar do plano dela de fuga, que pode muito bem queimar ela mesma. Então, eu acho que eu voto nela por esse motivo.
E pro preview do próximo episódio, só tem cenas de Batalha de Winterfell. Então,
eu não vi o preview do próximo episódio. Bom saber. Ok.
É, então dá a entender que, assim, próximo episódio vai ser só o Winterfell. Só o Winterfell. A exemplo do que foi, por exemplo, o episódio 8 da temporada passada, né? O Hard Home. Teve um pouquinho de pincelada de outros núcleos, depois foi, tipo, 30 minutos direto na Batalha de Hardhome. Parece que esse vai ser 60 minutos direto em Winterfell.
Cara, eu particularmente gosto de quando o episódio é focado em um núcleo só. Foi assim, né, que você falou,
Hardhome. Ainda mais quando é o Winterfell, já não teve, é, sei lá, Meereen.
É, já teve também Blackwater, teve a Batalha na Muralha também. E é o mesmo diretor de Hardhome que vai fazer esse episódio.
É o Miguel Sapochnik.
Será um episódio longo, né, e aparentemente vai focar apenas no combate entre os bastardos, Jon Snow e Ramsay Snow.
Também então, conhecido como
não
você.
Não à toa, o nome do episódio é The Battle of the Bastards.
Ou pros íntimos, Snowball.
Snowball, né?
Ai, caralho. Mas é, acho que vai ser um episódio interessante, assim, finalmente a gente tem a promessa de que vai ser um episódio de resolução de conflitos e não de criação de mais conflitos que vão ficar pra Deus sabe quando resolver. E o meu único medo pro próximo episódio, a gente tem certeza que o John não vai morrer, né? Porque, pelo amor de Deus, tipo, será? os caras passaram um ano montando a volta do cara. E, tipo, pra daí ele chegar e morrer ia ser meio foda, né?
Bom, a gente já sabe se o Kit Harington aparecer aí de cabelo cortado, fudeu.
É, não, mas relaxa. O meu medo é que o Davos morra, cara. Se o Davos morrer... Se o Davos morrer, eu me divorcio dessa série definitivamente. Vocês não vão me ver nos próximos anos.
Não, mas, mano, a gente precisa de você pra gravar.
Mas quanto ao Ramsey, a gente já pode dar um abraço pra ele, né?
Ah, sei. Tá, porra. Tá fazendo hora extra já.
É, beijo, Rod.
Um abraço.
Tchau.
Vamos ficando por aqui, mas antes disso a gente precisa agradecer aos nossos queridos ouvintes que nos encheram de amor e carinho ao longo da última semana.
Sim, chiaram porque a gente não subiu o Nano na hora certa. Desculpa, galera. Eu queria mandar começar os trabalhos mandando um abraço especial pro Caio Plana, que é o nosso, acho que é um dos ouvintes mais antigos que a gente tem de Shuffle e Nano. Ele pediu pra eu mandar um abraço pra ele. Caio, obrigado aí. E continua escutando a gente. E sabia que ele falou pra gente que toda segunda-feira ele vai escutando Nano religiosamente pro trabalho? O cara acorda e vai escutando a gente, cara. Olha que,
olha aí,
que
da hora. Nano é uma religião pra ele. O cara para. O cara. Ele pratica o nanismo.
Cara, esse aqui é um exemplo de ouvinte, todo mundo deveria seguir o exemplo aí, gente.
Desculpa, cara, desculpa por esse cara aqui. Mas fica um abraço, Caio, pra você.
Obrigado. Mesmo depois dessas piadas ruins, ele continuar escutando, mano. Muito obrigado, Caio.
Então, mandar um abraço também pro Gilberto de Oliveira Filho, que mais uma vez mandou mensagens muito agradáveis e sempre mensagens com muita informação e bastante contribuição pra gente. Bem, bem bacana a participação dele. Mais um abraço pro Gilberto. A exemplo do Caio, ele também é um dos nossos ouvintes mais dedicados, né?
Sim. Abraço, Gilberto. Obrigado aí.
Queria mandar um abraço pro Thiago Matti, que também é conhecido como meu irmão. E pra...
Queria mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai, especialmente. Olha, para você.
Um beijo pra minha amiga Natasha Carvalho e pra minha prima Luísa Montoni.
Aí, abraço, gente. Obrigado.
Pra minha família, pra minha mãe e pro meu parente.
Cala a boca, chega.
E é isso, vamos ficando por aqui. Esse foi mais um Nano. Hoje, para compensar o nosso atraso considerável, a gente tá batendo quase na marca de uma hora. Então, vocês ficam aí com essa compensação. E caso vocês queiram continuar acompanhando, caso vocês tenham gostado, por favor, sigam a gente nas redes sociais, no facebook.com/nerdman.br ou no Twitter, @nerdman_br. É, sigam também nosso site, acessem nosso site, que lá, além dos nanos e dos shuffles, tem algum conteúdo escrito pra vocês, que é o nerdman.com.br. E eu fui Vitor Camilo.
Eu fui Henrique, o Desconfio das Laranjas.
Eu sou o Marcos Nath.
E eu serei Ramsay Bolton.
Se fuder no próximo episódio.
Vou morrer.
É isso aí, gente. Muito obrigado, adeus e até o Snowball.
Abraço.
Tchau.
Abs.